Mais um dia e mais um, e o vencedor é, para analisar e pontuar, aos suspeitos do costume, José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Paulo Ferreira e Judite França. Junta-se hoje também o Rui Pedro Antunes. Bom dia, bem-vindos. A admissão de Francisco Ramos da coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19 acaba por dominar o dia e vamos olhar para isso. Miguel, mesmo há instantes tinhas chamado bom a Gouveia e Melo, merece-te, portanto, uma nota positiva.
Ah, merece uma nota positiva o estar alerta para o que aí vem, porque e o facto de dizer que as regras têm que ser apertadas, porque eu não sei se já toda a gente se percebeu disto, mas nós estamos a entrar na fase da massificação da vacinação, estamos a entrar numa fase em que a aplicação de critérios de prioridade são muito mais fluidos, não é? Quer dizer, quem é que vai controlar se alguém tem mais de 80 anos ou se tem 79 anos e 8 meses. Pior, quem é que vai pensar, meu Deus, eu estou a cometer aqui um enorme crime ao vacinar uma pessoa a quem faltam 4 meses para fazer 80 anos? Nós estamos a entrar numa altura realmente em que, se foi impossível controlar o processo em alguns hospitais poucos e nos lares, um universo muito, muito reduzido, o que é que vai acontecer com centros de saúde em todo o país? Quer dizer, como é que nós vamos travar os conhecimentos, as cunhas, os compadrios, não é? De alguém dizer, olha, eu não encaixo exatamente na definição de doente de risco, mas tenho aqui um problema renal, tenho aqui um problema de coração, vá lá, não me faça isso, até está aí uma dose que sobrou. Se as pessoas não sentem que há alguém que pode estar a controlar o que está a ser feito em qualquer zona do país, eu temo que isto se torne completamente... enfim, se nós achamos que isto é uma rebaldaria, que é uma palavra que tem sido usada muito nos últimos dias, eu acho que à medida que o processo vai avançando vai se tornar totalmente incontrolável. Porque, atenção, as autoridades passaram a mensagem de que não era tão grave quanto isso, porque na realidade sempre estamos a vacinar alguém, mesmo estando a violar as regras.
Pois, a questão, se me permites, a questão é essa. Primeiro, não entendo onde é que vem esse teu pessimismo sobre cunhas e amigos e por aí fora, quer dizer, não sei onde é que vês isso no país. Bom, mas a questão é a mensagem errada com que se reagiu desde o início a isto, a tal história de ficarmos pela censura social, que não há problema nenhum, porque de facto são pessoas que ficam vacinadas, que iam ser vacinadas mais tarde ou mais cedo. Portanto, toda essa complacência de um discurso absolutamente frouxo, de facto, criou a ideia de que as coisas podem ser assim, que não há problema nenhum. E depois a questão das sobras, não é? A história das sobras é fantástica porque porque de facto é o conforto mental que cada pessoa tem quando pisa o risco e está a fazer aquilo que sabe que não deve, porque de facto há ali um argumento que é confortável, mas que a raiz desse argumento e das célebres sobras está na falta de planeamento e não se ter pensado, só agora é que se pensou há uns dias, que devia haver uma lista B, se quisermos, para substituir pessoas que viessem substituir algumas que estavam previstas e não pudessem ser vacinadas, ou porque não queriam, ou porque entretanto tinham ficado infectadas, ou de outra forma qualquer. E eu acho que o problema essencial aqui é, nós nunca tivemos e provavelmente não temos agora um verdadeiro plano de vacinação. Tivemos uns PowerPoints com grupos alvo prioritários por ordem cronológica de vacinação. E pronto, porque depois tudo o resto de definir no terreno como é que se controla, quem é que vem a seguir quando há as tais sobras de vacinas, nada disso foi preparado, foi feito.
Não, e mostra um outro problema ancestral, Paulo, desculpa, que é nós, como já se sabe há muitas centenas de anos, temos um Estado grande, mas não temos um Estado forte. De facto, o Estado está em todo lado, os partidos estão em todo lado, os pequenos poderes estão em todo lado, mas só se safa quem conhece a pessoa que tem o selo branco que é preciso pôr num determinado documento, ou a pessoa que tem o pequeno poder de decidir para onde é que vão as sobras. Os outros, quem não conhece ninguém, quem não tem acesso a esses pequenos poderes, olha, fica para trás.
Fica no fim da fila. E já agora só uma nota muito breve. por volta de novembro andávamos todos a perguntar pelo plano de vacinação, porque os outros países já tinham previsto pavilhões desportivos, locais enormes para fazerem centros de vacinação em massa por aí fora. E muita gente perguntava ao Governo onde é que está o plano de vacinação. E o Governo: temos muito tempo, calma, mas qual é a pressa? Garantimos, quando chegarem as primeiras vacinas, vão ser dadas e tal. Não, não estava tudo preparado, como se vê agora, e isto não basta ter um PowerPoint e anunciá-lo para as coisas depois no terreno correrem bem. O que falta aqui, claramente, é planeamento e é logística.
Nem basta ter um PowerPoint, nem basta andar com os ministros e os a ver dar picadinhas, não é? Porque parece que isto é sempre mais importante, a parte da propaganda, do que a parte da a parte didática e a parte de estabelecer regras e normas. E, de facto, fazer, ainda ontem tivemos direito, mais uma vez, a mais uma visita que meteu o primeiro-ministro e ministro para irem a um centro de saúde dizer: agora sim, agora é que vai ser, agora é que vão ser todos punidos. Mas o que é que, entretanto, eu pergunto sinceramente, faço uma pergunta muito simples. A maior parte das vacinas que vão chegar a esses centros de saúde, ou pelo menos boa parte delas, as que vieram da Pfizer, vêm nas tais embalagens que têm... Que têm capacidade para dar seis vacinas, mas que, em princípio, o cálculo é que dão cinco. Uhum. O que quer dizer que há sempre a possibilidade de sobrar, entre aspas, uma. O que é que se faz? Qual é a norma? Qual é a norma? Qual é a norma que está estabelecida? Todos os centros de saúde vão dar cinco ou vão dar seis? E aqueles que conseguirem dar seis, o que é que fazem com a sexta? Como é que essa sexta está contabilizada? É para os amigos ou é para uma lista de sobrantes? Qual é o critério? Já está estabelecido, já toda a gente sabe onde é que está isso escrito publicamente, onde é que está a transparência, onde é que eu posso encontrar isso no site da Comissão das Vacinas, da DGS? É que está apenas um pequeno exemplo que me veio agora à cabeça de uma das coisas que devia estar clara para todos sabermos, para um cidadão não ter que andar a perguntar aos serviços como é que se faz, ou para um dirigente de um centro de saúde, um administrativo num centro de saúde, não ter que improvisar e depois decidir.
Zé Manuel, mas mesmo nas situações mais inesperadas, o frigorífico avaria-se, como já aconteceu cá. Qual é o procedimento? Tem que haver um procedimento. Olha, avaria-se, vocês só têm X tempo para resolver isto, não sei, vão para a porta do hospital com um megafone chamar pessoas. Ponham no Facebook, como por exemplo se fez em Israel, Ou nos Estados Unidos. Qual é o procedimento para não se perder tempo? Qual é o procedimento que deve ser tomado nessas alturas?
É que são 3 horas. São 2 a 3 horas o tempo para as vacinas não terem que ir para o lixo. Têm apenas 2 ou 3 horas. Não podem andar na burocracia do Ministério para fazer perguntas, a fazer telefonemas. Têm que resolver ali.
Certo.
Vocês estão a lançar essas dúvidas e até quase um problema estrutural e uma forma de funcionamento que é sempre limitada. Vai mudar alguma coisa com a mudança do coordenador?
Vamos ver o que é que o coordenador, até que ponto, enfim, o coordenador saberá enfrentar estes problemas? Eu espero que sim. Quer dizer, espero que se dedique a tempo inteiro, espero que... encontro uma equipa a tempo inteiro, espero que possa montar uma estrutura que não seja, ele estava vindo carregue da parte logística, espero que perceba que isto não é já só um problema de logística, é um problema mais alargado. As suas primeiras declarações, pelo menos, vão no bom sentido.
Uhum. Judito, o que é que te parece?
Deixa-me só aqui acrescentar em relação às doses, que é esta questão de são 5, são 6, ficam diluídas, não ficam diluídas. Só aqui uma nota. Ontem estavas a falar, Zé Manel, do centro de saúde onde foram. Foi aqui o centro de saúde de Alvalade.
Aliás, foi uma gentileza ao observador.
Pois, por acaso tive um ouvinte que mandou um e-mail a dizer que a nossa influência é tal que já escolhem o centro de saúde de Alvalade. Eu achei alguma graça.
Não se vacinas para nós, é preciso esclarecer isso.
Não percebi,
sim,
Rui, desculpa.
Nós não recebemos nenhuma.
Ah, isso pensam vocês. Nós recebemos aqui um pacote, mas elas já estão fora do prazo, ou fora da... Bom, mas isto para dizer que ali no centro de saúde, que é o meu centro de saúde já agora, há uma enfermeira, que é a enfermeira Carlota, que faz a gestão da parte da vacinação, sobretudo das crianças. E, por exemplo, há uma vacina que cada frasco dá para 7 doses. E o que é que faz a enfermeira Carlota? Chama 7 crianças. E se as 7 crianças não vierem? Tem uma lista para chamar outras. E, portanto, numa vacina em que não há escassez, que é o caso desta vacina de que eu estou a falar, não se desperdiça. Portanto, se a enfermeira Carlota chegou a este sistema sozinha para gerir as vacinas no Centro de Saúde de Alvalade, dá uma sensação de que não era muito difícil. E aqui é por 7, que se calhar é mais difícil do que dividir por 6 ou por 5. Portanto, acho... estranhíssimo que numa vacina em que há escassez, em que temos que estar à espera, em que temos problemas com as farmacêuticas, etc, 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 haja desperdício. Portanto, sinceramente, se o senhor do café foi vacinado para que não haja desperdício, para que não seja deitado fora, porque não há uma lista a dizer a seguir a estes senhores todos vai o senhor António, que mora ali ao lado e tem 81 anos. Como essa lista não existe? E isto não era muito difícil de fazer. Não era muito difícil de fazer. Como isso não existe, eu prefiro que seja o senhor que tem o restaurante das Francesinhas, que é uma coisa muito importante para as pessoas do Porto, que as Francesinhas continuem a existir. Portanto, eu até prefiro que as sobras sejam utilizadas desta forma. Não é o mesmo que o roubo de vacinas, isso é outra coisa, não é? Agora, nesta enfim, substituição, e eu não conheço o Almirante, portanto não sei da sua capacidade logística, imagino que a tenha, porque sendo militar aprendeu estrategicamente essas questões, e isto no fundo...
É da Marinha e é uma pessoa certa, porque isto é um barco que tem que ser levado a bom porto, não é?
Não, mas eu ia dizer que se isto é uma guerra, pá, nada melhor do que usar alguém que perceba da guerra, não é?
Mas atenção, que os militares não são garantia. Quer dizer, há uma célebre história de quando os Estados Unidos entraram finalmente na Segunda Guerra Mundial, montaram tudo para virem para a Europa e puseram o material todo nos barcos, e quando chegaram à Europa perceberam que tinham posto os bens perecíveis primeiro, mas quando lá chegassem os bens perecíveis eram os últimos a sair. Tinham posto os jipes também primeiro, os caminhões, e portanto não dava para pôr aquilo logo nos caminhões. Enfim, não são propriamente uma garantia só por ser militar.
Os alemães também se esqueceram que, entrando na União Soviética, com aquele frio, a gasolina, o gasóleo, congelava nos aviões, não é?
E há aí uma história acontece. Sobre tancos também. Ouvia uns zunzuns sobre tancos aqui há uns tempos, não sei o que é.
Já ninguém se lembra.
Mas a mudança só por si, acho que tem uma vantagem de obrigar, não é voltar ao zero, mas olhar para tudo com...
E sobretudo haver consequências. Estamos sempre a pedir consequências das coisas. Olha, cá está uma consequência, não é?
E nesse sentido das consequências, Rui Pedro Antunes, deixa-me só convocar-te também. Era anunciada esta demissão de Francisco Ramos?
Não, olha, desde já estou aqui muito, muito triste, porque eu pensava falar aqui de tanques e o Paulo já me estragou aqui todo o raciocínio. Obrigado, Paulo.
Estiveste à espera da tua vez e não entraste.
Estou aqui a criar um bife, um atrito, que é para ver se isto sobe aqui um bocadinho as audiências. Antes de mais, eu pareceu-me ouvir bem. Judito, estás aí, não é?
Estou sim.
Eras mesmo tu agora a falar.
Sim,
okay,
sim.
Então posso contrariar o Miguel.
Sim, sim, não. À vontade. Eu preciso de gente do meu lado. Eu preciso de gente do meu lado.
Não, Almirante Gouveia de Melo. É uma nota positiva, mas desconfiada. Primeiro aqui um ponto prévio. Não sei, a vacinação começou com um problema de troncos e agora não é de estranhar que acabe em queda de ramos, não é? Parece quase a alegoria da árvore.
E não percebi a parte dos troncos.
Não, era os troncos desnudos dos senhores. Desculpa, esta hora.
Depois... Que imagem.
Muito bom. É só tu para te lembrares disso.
Para ramos, não sei onde é que isto vai acabar. É na raiz, na raiz dos problemas. Depois, porque é que há aqui alguma desconfiança? Desde logo, eu li logo no almanac Borda d'Água das mudanças do governo, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, que isto ia acontecer. Porque eram 18h40 E saiu uma frase da Presidência da República no Expresso que dizia: se há coisa que os militares percebem é de planeamento e logística. Exato. Dizia: Marcelo pressiona militares a liderar. Marcelo pressiona.
Já Marcelo sabia a decisão, não é? Desde manhã. Verdade.
Depois, 31 minutos depois, o governo confirma ao vice-almirante Gouveia Melo. Ou seja, pronto, cá está outra vez. Ah, Marcelo, meia hora antes foi ele que pressionou. O grande homem pressiona e tal.
Em meia hora arranjou-se um almirante.
Eu acredito que foi. Depois, relativamente às declarações, o almirante Gouveia Melo, de facto, disse aquilo que o Miguel já referiu, que é, temos que apertar as regras, uma coisa assim vaga. Mas depois também diz, nós somos um silent service, fazemos tudo de forma silenciosa. Nota-se, aliás, o Task Force não tinha falado ainda. E depois diz que o esforço de vacinação está a decorrer relativamente bem, tendo em conta a percentagem de população que já foi vacinada. 300 mil pessoas, 3% da população. Ele disse que era preciso apertar as regras, mas o sucesso deste processo de vacinação não tem a ver com a dimensão dele, tem a ver precisamente com aquelas vacinas que estão a ser utilizadas em pessoas que não deviam e que não é prioritário. E, portanto, o problema aqui não é um problema completamente logístico, é um problema de definição, de estratégia, se quiserem, um problema até do ponto de vista científico, porque há uma definição que diz... Que era aquilo que vocês estavam a falar há pouco, não havia regra. Havia uma regra, que era encontrar alguém do mesmo grupo prioritário. Claro que isso é vago. E por isso
havia regra. Havia essa regra?
Havia essa regra. Portanto, a regra, pelo menos que o Francisco Ramos dizia, era encontrar alguém do mesmo grupo prioritário sempre que possível. E depois, quando não, deixava o critério das pessoas. Portanto,
então,
naquela fase devia-se ir a um idoso e não a uma pessoa que estivesse no café de 20 anos. Isso era clarinho. E, portanto, esta ideia de que um militar, que por ser militar é que traz a ética, e, portanto, que a ética civil não chega, parece uma coisa dos anos 80, não é? Antes da extinção do Conselho de Revolução. Porque não é possível encontrar fora da instituição militar alguém que tenha uma ética para seguir. Isto é que este problema é ético, não é logístico.
Rui Pedro, eu estou de acordo contigo. Acho que há muitos sítios onde há ética fora da instituição militar. O grande problema é que a administração pública portuguesa, fora da instituição militar, ou fora de mais alguns locais raros, está tomada por boys. E, portanto, apesar de tudo, a instituição militar tem uma forma de funcionar em que isso não funciona, não é tanto assim. Pelo menos não é generalizadamente assim. E na administração pública portuguesa, há muitos anos que todo o topo é uma estrutura onde quase, apesar das cresapas desta vida, nós sabemos que isso não funcionou. E, portanto, nós olhamos à volta e não conseguimos encontrar mérito. Infelizmente é isto.
José Manuel, mas estás-me a fazer sentido no final da Primeira República. Estou-me a sentir no fim da Primeira República.
Eu já me senti várias vezes no fim da Primeira República, mas não gostava, sinto-me protegido por estar na União Europeia.
É Alfredo Costa, atenção, Alfredo Costa.
Mas o problema aqui é que o almirante não vai controlar o que é que se vai passar no centro de saúde de Freixo de Espada à Cinta. Lamento, mas não vai. E, portanto, esses problemas todos não é militar em Lisboa que vai controlar, por muito que aperte as regras, estas situações não se resolvem. E, portanto, havendo uma task force que tinha um membro do Ministério da Saúde, que era o coordenador, depois tinha um indicado pela defesa, um para a administração interna, a DGS e a Infarmed, perde a pessoa planeamento de saúde, não é? E ninguém...
Não perde, claro que vão ter pessoas para fazer isso, não é? E é claro que ele não vai
A liderança
que passa...
não é de saúde.
E não deve ser.
E é óbvio que ele não vai vigiar o que é que se passa no centro de saúde Freixo de Espada à Cinta. Mas pode ter um discurso que leve a que a pessoa que está no, no centro de saúde de Freixo de Espada à Cinta, coitado, um abraço para Freixo de Espada à Cinta, por amor de Deus, são sempre um exemplo para, para tudo, que pense, se eu não tenho cautela, se eu não faço isto bem feitinho, se eu não sigo as regras,
vem o almirante,
vem uma shiny de Lisboa, vem uma shiny de Lisboa, hein?
Não, posso arriscar-me a ter que me justificar, não é? E isso, infelizmente, não tem existido até agora. Se calhar pelas melhores razões, se calhar as pessoas estavam de facto convencidas que a rapidez é o mais importante, e é, e de facto a rapidez é muito importante. Estavam convencidas que ia haver uma propensão natural para o cumprimento das regras, mas infelizmente o pior da natureza humana vem sempre ao de cima.
Bom,
agora ter reflexões obsidianas. Mas...
Nós não estamos a chegar ao fim da Primeira República, mas estamos quase a chegar ao fim do tempo e ainda não ouvi notas. Miguel, queres dar uma nota sobre esta matéria e a quem?
Quero dar uma... Não, eu vou dar uma nota de esperança ao nosso vice-almirante. Vou-lhe dar um 12 e esperar que as coisas...
Uma nota de esperança é um 12.
É um 12. Judito, e a tua nota? Vai
ainda,
para
bem que não, ainda bem que não apanhei o Miguel na faculdade. A minha nota vai para Rui Rio, porque ele ontem portanto, fez uma conta simples, nem foi preciso fazer a prova dos 9, foi uma conta simples, e explicou como é que se fazia para não haver sobras. Foi assim uma coisa de, tipo, olha, divide por 6 e coisa, vai, se tanto vai para X, é Y.
E isso
foi.
Dá uma nota de?
Epá, isso dá uma nota de 18, porque hoje em dia saber matemática simples é uma coisa raríssima, não é?
18 para Rui Rio.
Que bem que correu no Parlamento. Que bem que correu no Parlamento e no grupo parlamentar do PSD.
Paulo... Ah, mas isso é o PSD.
São outras contas.
O PSD é um albergue espanhol. Nunca vai correr bem nessas coisas.
Rui Pedro Antunes, que nota é que dás nesta matéria Task Force?
Uma nota humilhante, porque eu disse que ia discordar do Miguel e eu tinha aqui um doce para o Almirante Gouveia de Melo, juro.
Copião.
Estás a ver? Os bons espíritos.
Mas se me permites, Carla, em 10 segundos deixa-me só dizer isto, que é Ich kann hier will usen sagen der Kinder, wenn uns bemerken wird, und das
não ist podem ver nada.
Francisco Ramos, sagen oder will ich über Partischiff Rui Rio sprechen. Ok, isto era para a Sara, porque estive a treinar o meu alemão a semana toda.
Isso era para o Rui Rio, queres-te dizer.
A Sara irá dar nota.
Rui Rio, não foi?
A Sara depois vai dar nota ao teu sotaque.
Como é que a Sara entra nisto para traduzir?
Eu acho que é só para a semana, mas ela depois ajuda-nos.
Mas isto é tão perceptível como o plano.
Eu posso traduzir, se vocês quiserem.
Já lá vamos agora.
Rui Pedro, envia por escrito que é para traduzirmos aqui no Google.
No Google. Paulo,
a minha nota.
Paulo, dá a tua nota, por favor.
Olha, pegando aqui na deixa do Rui Pedro, eu queria dar um 14 a Isabel Vaz e à Luz Saúde, porque de facto o facto de ser no Hospital da Luz, que a equipa de ajuda alemã, que vem muito a contragosto do governo, ficou instalada, enfim, significa que ali haverá melhores condições, quer de instalações, quer mais tempo eventualmente para acomodar e enquadrar estes profissionais alemães, que eles chegam e têm que ser, obviamente, recebidos de alguma maneira, enquadrados, não é? E isso, obviamente, que é uma boa notícia. Ainda bem que temos capacidade no país, independentemente de ser no público ou no privado, para estas coisas. Portanto, um 14 para Isabel Vaz.
Firtzen para Isabel Vaz e a Luz de Saúde. José Manuel Fernandes, tens uma nota também?
Tenho uma nota, quer dizer, no meio disto tudo era precisar uma nota para Francisco Ramos, não?
Vocês já deram tantas notas a Francisco Ramos, mas vamos lá, será eventualmente a última vez que
pontuas. Eu vou dar uma nota a Francisco Ramos e como ele se demitiu, não lhe vou dar uma nota muito negativa, porque teria que dar uma nota muito negativa se fosse pela sua atuação, mas que ele acabou por se demitir, e como em Portugal é tão raro alguém demitir-se quando as coisas correm mal e assumir as responsabilidades, a sua demissão faz com que ele fique com 9. Porque senão ele teria que ter uma nota muito, muito, muito negativa pela sua atuação à frente da comissão, desta comissão das vacinas.
O 9 para Francisco Ramos. Judito França, último minuto para uma nota que sei que ainda querias dar hoje.
Sei, sim. Desculpa. Queria dar uma nota extra a Ana Gomes, porque num dos debates em que Ana Gomes falou de mais uma vez enviar para o Tribunal Constitucional a hipótese de ilegalizar o Chega, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse: mas porquê que a senhora não enviou? Porquê que a senhora não enviou? Pode enviar, pode enviar. E então Ana Gomes enviou. E eu acho que isso, pronto, é de valor. Claramente ela foi apanhada na altura de surpresa. Eu também posso enviar como cidadã, como uma... Pois pode. E, portanto, foi fazer isso ontem. E eu acho que, independentemente de não se concordar, e eu não concordo com a ideia de ilegalizar um partido só porque não gostamos desse partido ou não gostamos do líder desse partido, acho que a iniciativa, depois de ter sido confrontada com essa realidade, merece aqui um 14 a Ana Gomes.
Um 14 a Ana Gomes, que se despediu na noite eleitoral com um até breve, portanto, voltou.
Sim, anda por aí, não é?
Anda por aí. Bom, voltamos amanhã para mais E o Vencedor É.